A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-319, Explicando a Heresia da Missa Católica, Parte 2. Falando sobre a sã teologia, nós estamos nas noites de domingo fazendo um estudo doutrinário e cobrimos muitas coisas nos últimos muitos meses e nos encontramos pressionados em dar uma olhada muito importante sobre a teologia católica romana. Ela se destaca em todo o nosso estudo de teologia porque essa cultura em que vivemos é muito dominada pelo romanismo. Temos demonstrado, ao levantar as mãos várias vezes nesta série recente, que a maioria das pessoas que vieram a Cristo nesta igreja, e que seria a maioria das pessoas nesta igreja, saíram de um contexto católico romano. E é importante para nós entender o que é que a teologia católica romana ensina e o que os católicos acreditam e defendem. É importante por uma série de razões. A primeira e principal razão que me apresenta neste dia é que o evangelicalismo está com muita pressa para redefinir o povo católico como irmãos e irmãs em Cristo. Existe uma ânsia de aceitá-los porque falam sobre Deus e Cristo, o Espírito Santo e a cruz e a ressurreição e até mesmo as Escrituras. No entanto, pensa-se que as pessoas da Igreja Católica Romana são cristãs genuínas. Para serem cristãos genuínos, eles teriam que acreditar em algo diferente da teologia católica romana. O propósito desta série não é, de modo algum, desprezá-los ou ridicularizá-los, ou torná-los qualquer tipo de objeto de humor. Não importa quão bizarras as coisas teológicas que eles defendem nos pareçam. Mas, para manter a percepção mais antiga de que eles ainda são um campo de missão, precisam ser alcançados com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é minha convicção de que eles são o solo mais fértil para o evangelismo, talvez no mundo. Porque enquanto conhecem todos os termos e alguns dos fatos históricos relativos ao Senhor Jesus, eles sabem que eles não conhecem Deus e eles não têm a garantia da vida eterna. Ao longo dos anos, vimos uma resposta tão tremenda ao Evangelho entre as pessoas saindo das igrejas católicas e queremos ter certeza de que não nos deixaremos ser atraídos por esse tipo de ênfase muito sedutor que está acontecendo agora, que todos nós somos cristãos juntos. Eu também quero dizer que o que eu estou lhe contando é uma doutrina católica essencial e isso não quer dizer que todos na Igreja Católica, todas as pessoas que são, entre aspas, católicos romanos, acreditam nisso ou até mesmo saibam disso. A ignorância sempre foi um prêmio no catolicismo romano. É por isso que, durante tantos anos, tudo foi feito em latim. Na verdade, não importava se as pessoas entendiam ou não. Era toda uma espécie de esforço místico e mecânico, onde o ritual trazia você através de alguns mecanismos cerimoniais. Rituais para a comunhão com Deus através da comunhão mística com a Igreja. E nos últimos anos, eles se afastaram do latim para as línguas vernaculares do mundo, mas ainda há uma ignorância generalizada entre os católicos romanos. Mesmo que o sacerdócio seja inseguro, em muitos casos, de qual seja a doutrina importante. E entendo que muitas pessoas envolvidas no catolicismo romano não têm ideia do que é o dogma da Igreja. Elas estão por lá deixando-se levar pela rotina. No entanto, entender a verdade é muito importante, se vamos expor o sistema pelo que ele é. E a ignorância não muda nada disso. E, novamente, o propósito que temos em mente, ao lidar com esse material, é demonstrar uma compaixão evangelística em relação às pessoas no catolicismo romano, tão próximo e, no entanto, tão terrivelmente longe. De fato, como lembramos do escritor de Hebreus, o inferno mais quente pertence àqueles que conheceram a cruz e a verdade da cruz, pisoteou-a sob os pés na incredulidade, e deles é o julgamento eterno mais severo. Portanto, eles não são apenas um campo de missão, são um campo de missão grande, um campo de missão carente, para o qual temos que ir com grande compaixão e clareza da sã doutrina. Agora, estamos falando atualmente sobre a missa, uma corrupção pagã, a missa. É uma corrupção da mesa do Senhor. Eu não tomei o tempo para explicar o significado bíblico da mesa do Senhor, porque eu fiz isso por todos os anos que estive aqui. Cobrimos o significado da mesa do Senhor ao longo dos anos de todas as formas possíveis. E eu vou supor que você entende isso. Mas eu quero que você entenda o erro. Eu acho que você já conhece a verdade. Lá, como eu disse, tem muitas informações que demos deste púlpito a esse respeito. Quero abordar esta noite observando algo que é muito histórico. Esta semana eu tive a oportunidade de ler um livro que me foi concedido por Rick Holland, chamado Mártires de Maria Sangrenta. É um livro que foi produzido na cidade de Nova York no ano de 2001. Sempre fui, francamente, extremamente fascinado pelo século XVI, particularmente o século XVI no Reino Unido, Escócia, Irlanda e Inglaterra, por causa da minha própria ascendência, que remonta para lá, ambos do lado do meu pai, ambos os pais dele. E eu sempre amei esse século em particular, por causa da tremenda influência e impacto da Reforma à medida que alcançava a Inglaterra e a Escócia, e particularmente o incrível ministério de John Knox. E por isso é interessante para mim entender um pouco da história de Maria Sangrenta, como ela é conhecida, Rainha Tudor. Este livro é uma história de Maria e os mártires que foram abatidos sob seu reinado. Desde o início de seu reinado, ela começou o abate. O escritor do livro diz isso. Na Inglaterra, no reinado da Rainha Maria Tudor, por 45 meses terríveis, entre 4 de fevereiro de 1555 e 10 de novembro de 1558, 283 protestantes foram martirizados, 227 homens e 56 mulheres. Existem outros registros que indicam também que havia 4 filhos. Todos foram queimados vivos. Com certeza, 283 foram queimados vivos e é assim que a Rainha Maria Tudor se tornou conhecida como Maria Sangrenta. Deixe-me ler o registro da execução de apenas alguns dos nomes mais conhecidos. Você pode encontrar uma grande quantidade dessa história no clássico Livro dos Mártires de Fox. Há também uma outra fonte maravilhosa, se você puder encontrá-la. É um livro escrito por J.C. Ryle, chamado Luz de Caminhos Antigos, que também tem uma história dos mártires Marion, como eles são chamados. Um foi maravilhoso pregador do Evangelho, chamado John Rogers, e John Rogers foi queimado em Smithfield, na segunda-feira, 4 de fevereiro, e ele foi o primeiro mártir que lançou sua campanha de 45 meses. Ele ajudou, aqui está o crime dele, ele ajudou Tyndale e Coverdale a trazer uma versão mais importante da Bíblia inglesa, uma versão comumente conhecida como a Bíblia de Mateus, tomando o Novo Testamento de Tyndale e combinando-o com seu próprio trabalho no Antigo Testamento, e colocando-o sob o título da Bíblia de Mateus como sinônimo para tentar esconder um pouco. Não levava seu nome, mas ele foi condenado como Rogers, vulgo Mateus. Ele foi o primeiro a ser queimado na estaca. Ele foi conduzido a Smithfield, a pé, à vista da igreja do sepulcro onde ele havia pregado. Ele foi conduzido pelas ruas da paróquia onde ele havia feito o trabalho de um pastor. E ao longo do caminho estava sua esposa e 10 filhos, um bebê recém-nascido, nos braços de sua esposa. Ao passar por seus filhos, ele não conseguiu fazer nada além de olhar para eles e sorrir e dizer uma breve palavra de saudação. Por causa da crueldade diabólica do bispo Bonner, que lhe recusara a oportunidade de ver sua esposa ou seus filhos, quando na prisão. Ele apenas olhou para eles e depois caminhou calmamente para a estaca, recitando o Salmo 51. Ele andou, diz o bispo Ryle, firmemente, de forma constante para a fogueira. E quando chegou, o entusiasmo da multidão não conhecia limites. Eles enchiam o ar com trovões de aplausos. Mesmo Noelle, o embaixador da França, escreveu para casa uma descrição da cena e disse que Rogers foi à morte como se estivesse caminhando para o seu casamento. Ridley diz no seu livro Os Mártires de Maria Sangrenta: na última noite dele, na cela de prisão, em Newgate, ele dormiu tão profundamente que seu carcereiro teve que acordá-lo pela manhã e dizer-lhe que era hora de ele se vestir e se preparar para sair para o local de execução. Ele estava feliz, pois ele sabia que, por muito que ele pudesse sofrer no fogo, ele iria diretamente para o céu. A morte chegou rapidamente. Ele manteve as mãos no fogo e fazia movimentos de lavá-las, como se o fogo fosse água fria. Então ele as retirou das chamas, manteve-as no ar e recitou uma oração até morrer logo depois. Depois houve John Hooper, outro pregador do Evangelho. Quando ele chegou no ponto de sua execução, ele foi autorizado a orar, embora estritamente proibido de falar com o povo. Uma caixa foi colocada diante de John Hooper, contendo um perdão total, se ele apenas se retratasse. Sua resposta foi: fora com isso, longe disso. Ele foi então preso à estaca por um ferro em volta da cintura e travou sua última luta com o rei dos terrores. Três vezes os feixes tiveram que ser iluminados porque não queimavam adequadamente. Três quartos de hora, o nobre sofredor suportou a agonia mortal, como Fox diz, nem se mexendo para trás, para frente, nem para qualquer lado, mas apenas orando: Senhor Jesus, tenha piedade de mim. Senhor Jesus, receba meu espírito. Batendo em seu peito com uma mão se queimando até se tornar um toco. 7.000 foram lá para assistir e um menino cego disse: você, Senhor, me permitiu ver a luz do Evangelho. Depois houve Robert Ferrar, queimado em Carmarthen, na sexta-feira, 30 de março, no mesmo ano. Ele ficou de pé nas chamas, estendendo as mãos que foram queimadas até os tocos. Até um espectador, com misericórdia, golpeou-o na cabeça e acabou com seu sofrimento. E então aquele pregador de Welsh faleceu. E então os dois compatriotas famosos no Evangelho, Nicholas Ridley e Hugh Latimer. Ridley chegou no chão primeiro e viu que Latimer veio depois. Correu para ele e abraçou-o dizendo: seja de bom coração, irmão, porque Deus vai apaziguar a fúria das chamas, ou então ele nos fortalecerá para aguentar. As últimas palavras de Ridley, antes do fogo ser aceso: Pai Celestial, eu te dou graças que me chamaste para uma profissão tua até a morte. Peço-te, Senhor Deus, tenha piedade deste reino da Inglaterra e livre o mesmo de todos os seus inimigos. As últimas palavras de Latimer foram como a explosão de uma trombeta que soa até hoje. Tenha bom conforto, mestre Ridley, e toca o homem. Neste dia, pela graça de Deus, a luz de uma vela na Inglaterra, em que confio, nunca será apagada. E quando as chamas começaram a se levantar, Ridley gritou com uma voz alta: em tuas mãos, ó Senhor, eu entrego meu espírito. Senhor, receba meu espírito. Latimer gritou com veemência do outro lado da estaca: Pai do céu, receba minha alma. Latimer morreu logo, um velho de 80 anos de idade. Demorou muito pouco para libertar seu espírito de seu tormento terreno. Ridley sofreu longamente e dolorosamente o mau controle do fogo por aqueles que participaram da execução. Por fim, no entanto, as chamas atingiram a parte vital dele e ele caiu aos pés de Latimer, e eles estavam em repouso. Ryle diz: eles eram adoráveis e bonitos em suas vidas, e na morte não foram divididos. John Philpot foi queimado em Smithfield, em 18 de dezembro de 1555, Na noite anterior à sua execução, ele foi ao seu quarto e agradeceu a Deus que ele era considerado digno de sofrer pela verdade. E quando ele chegou a Smithfield, ele se ajoelhou e disse: "Eu pagarei meus votos." Ele então beijou a estaca e disse: "Devo desprezar por sofrer nessa estaca, visto que o meu Redentor não se recusou a sofrer a morte mais vil na cruz por mim?" Depois disso, ele repetiu humildemente o Salmo 106, 107 e 108, e ao ser acorrentado na estaca, morreu muito silenciosamente. E Thomas Cranmer vacilou para frente e para trás e parecia ser muito infiel, mas no final encontrou sua coragem e morreu. E enquanto ele estava sendo queimado, ele disse: "Vou queimar a mão que escreve primeiro, porque é minha mão que no passado escreveu coisas contrárias à verdade. Ela deve queimar primeiro." E foi o que fez. Há outra história incrível de uma menina chamada Perotini Cauchet. As ilhas anglo-normandas estavam no reino da Rainha Maria, e isso foi no verão de 1556. Surgiu um caso. Havia uma mulher chamada Catherine Cauchet e morava nas ilhas anglo-normandas com as duas filhas, Perotini e Guilhermine. Através de uma série de circunstâncias, uma mulher acusou Catarina e suas duas filhas como hereges, e as três mulheres foram condenadas por heresia e condenadas a serem queimadas. Perotini não disse aos juízes, em seu julgamento, que estava grávida. Quando o fogo estava aceso, o calor do fogo levou Perotina a dar à luz seu filho, que caiu sobre os feixes, enquanto as chamas queimavam ao redor dele. Um dos espectadores correu para frente para salvar o bebê e puxou-o para fora do fogo e colocou-o sobre a grama. Um homem de armas o pegou e ele foi entregue de um funcionário para outro até ser entregue ao xerife responsável pela execução. O xerife ordenou que seu homem jogasse o bebê de volta ao fogo e ele foi queimado com sua mãe, sua avó e sua tia. Bem, são 8 dos 283, e há muitas outras histórias desse tipo. E a questão é por quê? Por quê? E a resposta é uma única resposta, surpreendentemente suficiente. Todos eles, todos os 283, foram queimados e ainda mais durante o reinado anterior de Henrique VIII. Todos foram queimados por uma questão. Eles se recusaram a admitir e acreditar na doutrina central da missa, a doutrina da transubstanciação católica romana. J.C. Ryle escreve: "Todos, sem uma exceção, foram chamados para uma causa especial sobre a presença real e, em todos os casos, sua recusa em admitir a doutrina formou uma causa principal de sua condenação. Todos morreram sob Maria Sangrenta, porque não reconheceram que o vinho e o pão na mesa do Senhor eram a presença real do corpo, o sangue, a natureza e a divindade de Jesus Cristo." De fato, o livro dos mártires de Fox registra as próprias palavras dos mártires quando eles morreram. Ouça o que John Rogers disse: "Foi-me perguntado se eu acreditava no sacramento como o próprio corpo e sangue de nosso Salvador Cristo, que nasceu da Virgem Maria e pregado na cruz de forma real e substancial. Eu respondi: eu acho que poderia ser falso. Não consigo entender realmente e substancialmente que significasse de outra forma, corporalmente, mas corporalmente. Cristo está apenas no céu, e, portanto, Cristo não pode estar corporalmente em seu sacramento. E, portanto, ele foi condenado e queimado." Aqui estão as palavras de sentença contra o bispo Ridley. O afirmado Nicholas Ridley afirma: "Sustenta e defende obstinadamente certas opiniões, asserções e heresias contrárias à palavra de Deus e fé recebida da Igreja, como negando o corpo e o sangue verdadeiros e naturais de Cristo para estar no sacramento do altar, e, secundariamente, afirmando a substância do pão e do vinho para permanecer após as palavras da consagração. E assim ele foi condenado e queimado." Agora, lembre-se do que eu lhe falei na última vez. A ideia da missa é que quando o sacerdote consagra o vinho e o pão, eles imediatamente e milagrosamente se tornam o sangue real e o corpo real de Jesus Cristo, e não são mais vinho e não são mais pão, embora mantenham a aparência deles. Essa não é a realidade deles. O que Ridley disse que era antes e depois da consagração ainda era vinho e ainda era pão, e ele foi condenado e queimado. Seu amigo Latimer, aqui está o que foi dito contra ele, que você afirmou abertamente, defendeu e sustentou que o corpo verdadeiro e natural de Cristo, após a consagração do sacerdote, não está realmente presente no sacramento do altar, e que no sacramento do altar ainda permanece a substância do pão e do vinho. Mesma coisa. E o bom velho Latimer disse, depois de um ser corpóreo que a Igreja Romana domina, o corpo e o sangue de Cristo não estão no sacramento sob as formas de pão e vinho. Ao negá-lo, ele foi condenado e queimado. Aqui está a acusação do bispo Bonner para Philpott. Você ofendeu e transgrediu o sacramento do altar, negando a presença real do corpo e do sangue de Cristo de estarem lá, afirmando também pão material e vinho material no sacramento, e não a substância do corpo e do sangue de Cristo. E por causa dessa opinião, ele foi queimado. Isto é o que Cranmer disse com quase seu último suspiro. Isto está na Igreja de Santa Maria, em Oxford. Quanto ao sacramento, acredito que ensinei no meu livro contra o bispo de Winchester, ao qual meu livro ensina tão verdadeira doutrina que será o último dia antes do julgamento de Deus, quando a doutrina do papismo, contrária a isso, se envergonhar de mostrar seu rosto. Você quer saber o que ele disse em seu livro? Eles, os papistas, dizem que Cristo está corporalmente sob a formas de pão e vinho. Nós dizemos que Cristo não está lá, nem corporalmente, nem espiritualmente, mas naqueles que comem e bebem o pão e o vinho de maneira digna. Ele está espiritualmente e corporalmente no céu, e assim ele foi queimado. 300 anos depois, a Igreja Católica Romana ainda estava fazendo isso. O último mártir no sistema católico na Espanha foi no ano de 1826, um professor chamado Caetano Ripoll. Ele foi queimado na fogueira em 1826 por não levar seus alunos para a missa, por não fazê-los ajoelhar-se diante da hóstia e por dizer "Louvado seja Deus", em vez de "Salve Santa Maria". Realmente é uma coisa horrível pensar que uma ordenança dada por Nosso Senhor para a bênção de seus amados santos seria tão corrompida e tão contaminada que se tornaria demoníaca, satânica, motivo para matar os mais fiéis cristãos e pregadores do Evangelho, mas feitas pelas mãos corruptoras do sistema romano. Como eu disse, desde 4 de fevereiro de 1555 até 10 de novembro de 1558, 45 meses, os protestantes foram submetidos ao teste final sobre sua convicção em relação à mesa do Senhor. Essa foi a questão. Maria era uma católica firme. Quando ela chegou ao trono, a Inglaterra começou a ser transformada pela reforma protestante. Lutero tinha pregado sua tese na porta de Wittenberg, cerca de 38 anos antes, 1517. Em 38 anos, a reforma se espalhou para a Inglaterra. Apenas uma nota de rodapé. Aconteceu porque eles foram dados a mim por amigos. Algumas bíblias que foram impressas e usadas nesse mesmo período de tempo. Na verdade, eu tenho uma cópia da Bíblia de Mateus. Eu quase trouxe para lhes mostrar esta noite. Mas é enorme. É um tesouro sagrado para mim, porque compreendo o preço que John Rogers pagou e o preço que William Tyndale pagou. Tyndale foi executado e John Rogers também. Bem, a reforma enfureceu a Rainha Maria, que era católica, e ela começou a apagar o evangelho da graça de seu reino. E o padrão que ela usou foi a missa e a transubstanciação. Para quem não a afirmava, a morte vinha rapidamente. E como mostrei na última vez, a posição católica é que no cálice e no pão, depois que o sacerdote consagra, ele está fazendo algo que tem poder sobrenatural que o transforma na presença real de Jesus Cristo. Isso foi repulsivo para os reformadores, para os verdadeiros cristãos. E o que eles disseram foi que esta missa, toda vez que eles fizeram isso, era outro sacrifício, um ressacrifício de Cristo, que seria sacrificado sem cessar, repetidas vezes, até o fim do mundo. Disseram eles. Protestantes ingleses não participavam de uma missa porque seria uma negação da suficiência da oferta única de Jesus Cristo. E então Maria fez uma lei. Se negar a presença real de Cristo no pão e no cálice, você é culpado de heresia e você será queimado. A verdadeira fé cristã e a verdadeira compreensão cristã da mesa do Senhor não estão nem perto da perversão romana. Apenas para analisá-lo, a Igreja Católica Romana diz que a missa é um real e verdadeiro sacrifício pelos pecados. Toda missa já feita por um sacerdote é um sacrifício real e verdadeiro. Então, não há apenas um sacrifício na cruz. Existem milhões. A visão católica romana diz que o sacrifício é propiciatório, isto é, proporciona uma satisfação real para propiciar ou satisfazer a justiça de Deus. Isso, portanto, efetivamente, efetua a remissão dos pecados e o castigo que poderia vir e deveria vir ao pecador. No entanto, é apenas propiciatório, se de fato, diz Roma, a intenção do sacerdote for pura. E se a intenção do sacerdote não for pura, então não tem validade. Contudo, eles admitem. Caso contrário, seria muito difícil conseguir que as pessoas pagassem por uma missa, se achassem que isso não importa. Já que o padre pode não ter verdadeiras intenções, tem algum benefício propiciatório mínimo, embora a eficácia total dependa da intenção válida do padre. O Catecismo Católico Romano, mais atual, cita o Vaticano II. Abre aspas. Tantas vezes quanto o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo foi sacrificado, for celebrado no altar, a obra de nossa redenção será realizada. É um sacrifício. É um sacrifício real, embora não sangrento, do Cristo real, feito em um altar real por um verdadeiro sacerdote. É um sacrifício que o sacerdote oferece a Deus Pai. Então você tem um sacerdote humano oferecendo a Deus Pai, o Filho de Deus, como um sacrifício que é propiciatório, redentor e traz a remissão do pecado na medida em que a intenção do padre seja válida. É um falso sacrifício de um falso Cristo em um altar falso por um falso sacerdote. Eles dizem que Cristo é um sacrifício não sangrento, mas ele é ainda, use a palavra, imolado. A imolação é uma palavra que não ouvimos muito, mas a imolação é a matança sacrificial de uma vítima. Eles dizem que na missa o Cristo está realmente imolado. Ele é morto sacrificialmente. Cristo torna-se, na linguagem deles, a Santíssima Vítima, de fato presente em carne, no Espírito, na divindade, no pão e no vinho, embora ainda pareça pão e vinho. Por sinal, é uma espécie de influência aristotélica, que o que vemos não é a verdadeira realidade. É, de fato, mumbo-jumbo místico. De fato, você se lembra do que eu disse em estudos anteriores, na missa, que o padre diz em latim, este é o meu corpo, mas em latim é hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. As pessoas não sabiam latim, e daí que veio a pequena expressão hocus pocus. É apenas sem sentido dizer o hocus pocus. A teologia católica diz que a missa está sendo oferecida para a redenção do mundo, a redenção do mundo. E como eu disse na última vez, a chave para a coisa toda é essa transubstanciação, transformando a substância de pão e vinho no Cristo real. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, realmente presente no altar, sob a aparência de pão e vinho, e oferecido a Deus para os vivos e os mortos, pelos pecados dos vivos e os pecados dos mortos, que precisavam sair do purgatório, onde eles estavam sendo purgados de seus pecados. Di Liguri, mais uma vez, que escreveu as Glórias de Maria, diz: estamos impressionados quando achamos que, em obediência às palavras de seu padre, hoc est corpus meum, este é o meu corpo, o próprio Deus desce sobre o altar. Ouça o que ele diz. Deus vem sempre quando o sacerdote o chama e sempre que o chamam, e se coloca em suas mãos até mesmo que eles sejam seus inimigos. Um tipo de poder que os sacerdotes têm de chamar de Deus do céu. E diz de Ligure: depois de ter vindo, Deus permanece inteiramente à sua disposição e eles o movem como eles querem de um lugar para outro. Eles podem, se quiserem, fechá-lo no tabernáculo. Isto é uma pequena caixa onde eles mantêm a hóstia. Ou expô-lo no altar, ou levá-lo para fora da igreja. Podem, se escolherem, comerem a sua carne e dá-la para o alimento dos outros. Além disso, o poder do sacerdote ultrapassa o da Santíssima Virgem, porque não pode absolver um católico do menor pecado. Isso, por sinal, está em um volume chamado A Dignidade e os Deveres do Sacerdote. Este é o seu poder sacerdotal, para puxar Deus e infundi-lo na missa, e em seguida movê-lo para onde quer que deseje. O sacerdote, então, deve ser dotado de poder pelo bispo na sua ordenação. A ordenação de um sacerdote é um evento muito importante, porque a ele é dado o poder em sua ordenação para transformar o pão e o vinho no corpo vivo, literal, e o sangue de Cristo. Ele literalmente recebe o poder de chamar Deus do céu e trazê-lo para esses elementos. Na verdade, eles dizem que o corpo de Cristo está presente até o último cílio e unha dos pés. E quando perguntado como é possível para o corpo de Cristo, que é um corpo, estar em todo o mundo onde a missa é dita ao mesmo tempo? E a resposta é um milagre. Após a adoração da hóstia consagrada, as mãos elevadas do sacerdote pretendem oferecer a Deus o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo, como um sacrifício para os vivos e os mortos. E então, em observação da Eucaristia, o sacerdote come o Cristo vivo na presença do povo e, em seguida, o dá ao povo sob a aparência de pão. É um evento horrível e pagão que continua constantemente. A Congregação do Santíssimo Sacramento é uma organização dedicada a realizar, diante do Santíssimo Sacramento, uma missão perpétua de oração e súplica. Há pessoas nessa organização e uma série de outras organizações que passam todo o seu tempo rezando para a caixa que contém a hóstia. Católicos romanos em todo o mundo fazem isso. Nós concluímos da última vez dizendo em igrejas católicas romanas que as pessoas se inscrevem para vir a todas as horas do dia para rezar pela caixa. Agora, qual é a fonte desse sistema estranho e bizarro? E não vou dizer mais, porque dissemos o suficiente da última vez. De onde isto vem? Obviamente de Satanás, falsificação, religião pagã. Não existe um sacerdócio especial no cristianismo. Somos todos reis e sacerdotes. Não precisamos de mediadores humanos. Temos um mediador, o homem Cristo Jesus. Não há mais altares. O único sacrifício foi feito. Não há mais altares. Não há mais sacrifícios. Jesus não morreu novamente, mas por que eles fazem isso? De onde isto vem? O paganismo deve ter alguns símbolos da religiosidade. Tem que dar a ilusão de mistério, tem que dar a ilusão de deidade e divindade, tem que dar a ilusão de transcendência, tem que dar a ilusão de magia. Isto é apenas algo elaborado para empurrar para frente. Agora vou ser um pouco acadêmico por alguns minutos. Apenas sorria e aguente firme por um tempo, e talvez isso ajude. Alguns de vocês irão apreciar isto, talvez nem todos. Como posso dizer isso em poucas palavras? Não é uma habilidade que eu desenvolvi ao longo dos anos, a propósito. Quem disse amém sobre isso? Não posso discutir com isso. Agora, pense comigo, ok? O Novo Testamento transmite a ideia de uma sociedade composta. Isto é novo. Isso é revolucionário. Basta arquivar isso. Uma sociedade composta, ou seja, o Novo Testamento apresenta uma sociedade no mundo que é composta por duas facções, certo? A sociedade é composta de crentes e não crentes. Tudo bem, cristãos e não cristãos, aqueles que creem no Evangelho e aqueles que não creem, aqueles que proclamam o que outros negam. aqueles que acreditam no que os outros rejeitam. Esta é uma sociedade composta. Nós entendemos isso. Entendemos que na América vivemos em uma sociedade composta. Ela remonta à nossa Constituição, que entende a separação da Igreja e do Estado, que estamos vivendo. Essa é apenas outra maneira de dizer que vivemos em uma sociedade composta. A sociedade do Novo Testamento tem Igreja e Estado, e são completamente diferentes, completamente separadas, lealdades completamente distintas. E nós que vivemos nesta sociedade composta, como cristãos, devemos prestar lealdade ao Estado e à Igreja. Nós sabemos disso. O Estado exige nossa lealdade. Exige lealdade de todos os cidadãos às suas leis. A Igreja exige lealdade, como a palavra de Deus trazida sobre aqueles que fazem parte dela. Então vivemos em um mundo de duas lealdades. Nem todo mundo o faz, mas nós, como cristãos, fazemos. É dito na Bíblia que sejamos um cidadão modelo, que os poderes que existem são ordenados por Deus e devemos submeter-nos a eles, que devemos orar por aqueles que estão sobre nós, os governantes e governadores, e submeter-nos a eles. E o Estado foi dado por Deus como uma espada, que é autoridade até o ponto da morte para nos restringir e nos coagir. Esta é a lei social da pena. Então, o Estado tem uma espada, e o Estado exige nossa lealdade pelo bem-estar daqueles que vivem naquele Estado. A Igreja também tem uma espada para restringir e coagir. A Igreja também tem uma espada para persuadir. É a Escritura. É a lei de Deus. Se não obedecemos à lei do Estado, estamos fisicamente alienados. Se não obedecemos à lei de Deus, somos espiritualmente alienados. Isto é o que o Novo Testamento ensina. Teremos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós entendemos isso. Também entendemos que o Estado não é a Igreja. A Igreja não é o Estado. Eles são completamente distintos, e Jesus deixou bem claro quando disse: "Meu reino não é deste mundo." Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Esse conceito, que é tão óbvio para nós, é novo no Novo Testamento. Novo. Ninguém antes do Novo Testamento já ouviu falar de tal coisa, ninguém. Todas as sociedades anteriores do mundo prestavam uma lealdade. A religião e o Estado eram um. A religião e o Estado eram um. Todas as sociedades anteriores, inclusive Israel, eram sociedades sacras e santas. Isso é, que eles eram unidos e ligados pela fidelidade religiosa comum. O governo era inseparável da religião. O governo exercia o poder em prol da religião. Nenhuma sociedade na história, de acordo com historiadores que estudaram isso, nenhuma sociedade na história nunca foi composta. A sociedade pré-cristã não tinha opção. Se você se perguntar sobre isso, olhe para um país muçulmano. Quais as opções que as pessoas que vivem lá têm? Não há diferença entre a religião islâmica e o Estado Islâmico. Se você não é muçulmano, você pode ser morto. Não existem sociedades compostas. Hinduísmo, a mesma coisa. Pegue qualquer religião histórica. Não existe uma sociedade composta até chegar ao Novo Testamento. E ele estabelece isso. Havia cristãos em toda a história da Igreja que entendiam isso. Eles entendiam que o Estado não deveria exercer poder sobre eles. Mas nós vemos hoje que a Rainha da Inglaterra, juntamente com todos os outros monarcas, junto com todos os outros líderes estaduais da época, achavam que eles, como governantes do Estado, tinham o direito de executar as pessoas que não cooperassem com sua convicção religiosa. Não havia diferença. Na verdade, praticamente viam o rei como um ritual divino de treino. E eu lhe disse, se você for ao parlamento escocês até hoje, você verá uma cadeira no topo do parlamento presbiteriano escocês para que o rei da rainha ou seu representante se sente, simbolizando a liderança na Igreja. Mesmo Israel não era uma sociedade composta. Todo mundo em Israel deveria se conformar às leis morais, sociais, éticas e cerimoniais de Israel. Não foi até o Novo Testamento quando isso fosse realmente esclarecido, porque os judeus viviam em um reino teocrático, mas a Igreja existe como parte de uma sociedade secular. Não existe uma sociedade cristã. Não existe uma nação cristã. Há apenas pessoas cristãs que vivem em uma nação e, dependendo do número delas, têm uma influência menor ou maior. Há apenas mais ou menos cristãos em uma sociedade. Não existe uma nação cristã ou uma sociedade cristã. Mas então vem a igreja primitiva e o que acontece? Eles são perseguidos pelos judeus porque não são consistentes com a religião judaica. Porque a religião judaica e o Estado judeu era um. Eles são perseguidos pelos romanos porque não adorarão quem? O imperador, César. Cultura sacra clássica, não composta. Mesmo quando você ia ao açougue para comprar sua carne, você comprava carne no açougue que tinha sido oferecida para o quê? Para ídolos. Os cristãos podiam comer essas coisas porque um ídolo era nada de qualquer maneira. As sociedades sacras puniam os dissidentes. Roma matou os cristãos. Neste momento, acabamos de ouvir isso nas notícias. O governo afegão vai tentar um cristão e executá-lo por ser cristão, porque eles não entendem uma sociedade composta. O Novo Testamento ensinou isso, mas é triste dizer, mesmo saindo da reforma, os reformadores nunca realmente o aplicaram. Essa sociedade composta começou a desaparecer na história muito rápido. Segundo século, terceiro século após Cristo, o entendimento composto está começando a corroer. No ano de 250, Orígenes, pai da igreja primitiva, sugere que todo o Império Romano se unisse na devoção ao Deus verdadeiro e o Senhor matará todos os não-crentes. Isso era Orígenes. Este é um apelo para redefinir a igreja de Jesus Cristo para torná-la a sociedade abrangente. E se eles fizessem isso, Deus mataria todos os não-conformistas. Não demorou depois disso, 325, 75 anos depois, Constantino assumiu o poder no Império Romano e fez exatamente isso. O que Constantino fez foi dizer que há muitos deuses, muitas religiões. Se tivermos um império unificado, teremos que ter uma religião. E ele escolheu o cristianismo. Todo mundo deveria ser um cristão. Os não cristãos foram punidos. Eles foram identificados como hereges, revolucionários, reacionários, não conformistas e deveriam ser punidos. Todos seriam cristãos. Como você vai fazer isso? Bem, você tem que ter um rito, você tem que ter um ritual, você tem que ter uma cerimônia que os torne todos automaticamente cristãos e assim veio o batismo infantil. O batismo infantil fez o truque, passe por uma lavagem cerimonial após o nascimento. E esta é uma entrada oficial na igreja. Esta é uma entrada oficial no povo da aliança. Agora, o governo tem controle sobre todos. O governo é a igreja. A religião e o Estado são inseparáveis. E assim o modelo do Novo Testamento desapareceu. Quando chegou ao quarto século, e como eu disse, sempre houve verdadeiros crentes em toda essa história que sabiam que isso não estava certo. E o que nasceu com Constantino foi a cristandade em vez do cristianismo. Um reino cristão é contraído para uma cristandade. Havia manifestantes, acreditem, como eu disse, chamados os donatistas. Eles protestavam. Eles diziam que a igreja era aqueles que são verdadeiros crentes. Você não pode fazer parte de toda a igreja ao batizar bebês. Eles foram suprimidos. Através da história, sempre que surgiu entre os anabatistas e outros, eles foram chamados neodonatistas, porque estavam trazendo esse velho argumento. Mas sempre houve pessoas verdadeiras de Deus que desafiaram a sociedade sacra. Uma vez que todos entravam por um rito, todos foram sustentados por um ritual, uma cerimônia e um ritual. E assim vieram todas aquelas adaptações de rituais pagãos que varreram o Império Romano e criaram a confusão do quase-cristianismo e do paganismo, que é o catolicismo romano. E a Reforma, século XVI? É triste dizer, os reformadores, enquanto fizeram um excelente trabalho em algumas das doutrinas que desenvolveram, o que era essencialmente um neoconstantinianismo, eles optaram por uma sociedade sacra, e a Alemanha tornou-se uma sociedade sacra. Todos os bebês foram batizados. A Suíça tornou-se uma sociedade sacra. E todos os bebês foram batizados. Holanda, Inglaterra e todos compraram a Sociedade Sacra. Não há melhor demonstração do que na Inglaterra, onde não houve separação da Igreja e do Estado. E assim, a Igreja, entre aspas, não era de pessoas regeneradas, mas uma confusão de todos os tipos de pessoas, algumas salvas, algumas corruptas e a maior parte da liderança seriamente corrupta. Então, como você sustenta essas pessoas nesta forma falsa de religião? Você faz isso com mistério. Você faz isso com mecanismos. Você faz isso com ritos e cerimônias. É realmente imaterial se algo se comunica com eles em um idioma que eles possam entender. Você pode olhar para os séculos XV e XVI, XVII na Inglaterra, e você ficaria consternado com a ignorância do sacerdócio. Quer dizer, eles eram tão ignorantes. Eu li, por exemplo, eles não conseguiam citar 4 apóstolos. Eles não sabiam onde estavam os livros da Bíblia. Eles não aprenderam isso. Isso era imaterial. Eles só precisavam aprender, como eu apontei da última vez. Quantas vezes você se volta quando faz a missa e para se certificar de que esmurra a mesa 11 vezes de frente para uma certa direção, e assim por diante, e assim por diante. Ao longo da Idade Média, havia cristãos que gritavam pela verdadeira Igreja, e muitas vezes foram abatidos. Foram abatidos. Agora, nem todos eram crentes legítimos, mas havia entre eles verdadeiros crentes, como havia verdadeiros crentes nas sociedades sacras. Mas eles sempre souberam o que era ser um verdadeiro crente, e poderiam facilmente ver quem não era. Normalmente, eles eram mortos, assim como esses que eu lhe digo foram martirizados. Leia o livro de mártires de Fox. Aliás, na nossa biblioteca, temos uma edição original da primeira impressão dos 3 volumes do livro dos mártires de Fox, que me foi dado. É enorme. É histórico, maravilhoso. Eles foram mortos porque não cumpriam a cristandade, porque não podiam cumprir a cristandade, porque o seu cristianismo os impediu. A sociedade medieval tornou-se totalitária. Não havia nenhuma opção. Sacralismo cristão. O sacralismo protestante se desenvolveu ao lado do sacralismo católico romano. E você teve estados católicos como a Itália e a França e estados protestantes como a Alemanha e a Suíça. Igreja e Estado eram uma sociedade religiosa. Em algum lugar, no meio de tudo isso, eram verdadeiros crentes. O primeiro intervalo, e esta é uma história interessante, o primeiro intervalo da Sociedade Sacra foi a América. A América, de acordo com alguns estudiosos, nunca foi uma nação cristã, nunca foi. Nenhuma nação nunca foi, no verdadeiro sentido. A América é a primeira nação da história do mundo que é uma nação composta. Este é o grande experimento aqui. Este é o ótimo experimento. O que aconteceu foi que as pessoas que vieram aqui para fundar os Estados Unidos saíram da Sociedade Sacra porque eram verdadeiros cristãos, perseguidos pela cristandade. Os peregrinos, os puritanos, eles vieram para cá e eles fundaram um país que eles levaram de volta a um modelo do Novo Testamento, que seria um composto em que eles renderiam a César o que era de César e renderiam a Deus o que era de Deus. Assim, em uma cultura sacra, a salvação torna-se uma questão de sacramento, torna-se uma questão de ritual, torna-se uma questão de manipulação. O batismo e outros meios mecânicos emprestados de ritos cultuais e cerimônias são importados. Ficou muito ruim. Mesmo assim, os reformistas mataram não conformistas. Mesmo os reformadores mataram não, entre aspas, cristãos. Os anabatistas, alguns deles, foram afogados pelos reformadores por negar o batismo infantil. Quando Cromwell foi da Inglaterra para matar os irlandeses, o capelão de seus exércitos para matar os católicos não era outro senão o grande puritano divino John Owen. Eles não tinham uma sociedade sagrada, não tinham uma sociedade híbrida, eles não tinham uma mentalidade composta. Verdun, que escreve tão lucidamente em todos esses temas, diz: a Igreja da Idade Média não era uma companhia de pessoas de fé juntas em associação voluntária. Era uma massa de seres humanos reunidos e mantidos unidos pelos símbolos de coerção. Fechar aspas. A religião não era pessoal, não era uma questão de fé, não era uma questão de justiça, nem uma questão de santidade, nem uma questão de verdade. Era uma questão de ritual. Então os sacerdotes substituíram os pregadores, um altar substituiu o púlpito, a doutrina é substituída pela cerimônia ritual. A Igreja Católica Romana ainda é uma sociedade sacra. Todos os seus componentes são pagãos e cultuais. Como eu disse, até o Vaticano II, os sacerdotes não podiam falar em língua vernácula. Antes disso, tinham que estar em latim, porque Cristo, ouça-me, nunca foi transmitido pela pregação da palavra. Ele é transmitido pelo ritual da missa. Não é sobre a verdade para a mente, não sobre a fé, que vem pelo ouvir a verdade sobre Cristo, Romanos 10. O evento central em uma igreja verdadeira, qual é o evento central em uma igreja verdadeira? Qual é? Qual é o mobiliário central de uma igreja verdadeira? Você está olhando para isso. Qual é o evento central em uma igreja verdadeira? É a pregação da palavra de Deus. Qual é o evento central em uma sociedade de culto falso sacro? É um altar e um sacerdócio e um sacrifício. É um material emprestado do ritual cúltico. Qual é o objetivo central do evento central na igreja? Pregar a palavra de Deus claramente à mente, para que as pessoas possam conhecê-la, entendê-la, crer nela. Qual é a função central em uma sociedade sacra? É uma transação sacerdotal, em que Deus, de alguma forma, é infundido em um biscoito e comido. Não é clareza, é mistério, é ox pox, consistente com a outra mistura de atividades demoníacas e cerimônias inúteis de todo tipo de falsas religiões. O sacerdote transmite Cristo em um ato, não pela pregação do Evangelho. A mesa do Senhor se torna um altar onde as pessoas podem comer a carne real e beber o sangue real de uma vítima sacrificial, que é oferecido por um falso sacerdote a Deus, como se Jesus precisasse ser sacrificado novamente. E como eu disse na semana passada, tudo o que você precisa fazer para receber Cristo é soltar sua mandíbula inferior. Ao longo do caminho, existem pelo menos 7 sacramentos na Igreja Católica, meios mecânicos para transmitir a divindade misteriosa às pessoas. Pregador substituído pelo sacrificador. A Bíblia e sua clareza são substituídos pela confusão, e eles acreditam que o sacramento da missa tem o poder inato de transmitir Cristo, a graça, o perdão e a redenção, e proporcionar propiciação para satisfazer a Deus. E nesse sistema, o manipulador é essencial. Nesse sistema, o padre é tudo, e é por isso que a falta de sacerdotes hoje é tão crítica. E nada disso tem nada a ver com o evangelho cristão. Nada disso tem nada a ver com a vida cristã. Nada disso tem nada a ver com a igreja cristã. Nada disso tem nada a ver com o verdadeiro Deus. Nada em absoluto. As diferenças não são cosméticas. As diferenças não são superficiais. Elas são essenciais para a salvação da alma eterna e a verdade do evangelho. Não há salvação sem santificação no sacramento abençoado. Não há salvação em qualquer sacramento de qualquer tipo, em qualquer ritual, qualquer rotina ou qualquer cerimônia. O pão e o vinho não são Cristo em nenhum sentido. Não é uma experiência mística na qual as pessoas tomam Deus. Tudo isso é uma mentira, uma fraude, uma fabricação condenável para ser exposto pelo que é, assim como no livro de Hebreus. O escritor expõe a inutilidade do sistema de sacrifício do Antigo Testamento, que nunca precisa ser ressuscitado, porque a cruz realizou tudo, tudo. É demoníaco, é idólatra, como a hóstia é adorada. A missa cancela a cruz. É o culto de um ídolo feito com as mãos. Alguém fez o vinho e alguém fez o pão. Algumas passagens vêm à mente em meio a isso, e apenas algumas para chamar a sua atenção aqui. Romanos capítulo 6, versículo 9. Bom, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Agora ouça isso. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não o quê? O quê? Morre. Nunca, nunca mais morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ele morreu uma vez, nunca mais morrerá. Ele foi um sacrifício uma vez. É uma abominação transformá-lo em um sacrifício perpétuo. Em 1 Pedro 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele morreu uma vez por todas, Hebreus 7, 27 e 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A missa cancela a cruz, a missa é idolatria. Ouça J.C. Ryle. Seja qual for o homem, por favor, pensar ou dizer, a doutrina romana da presença real, se perseguida às suas legítimas consequências, obscurece todas as doutrinas principais do Evangelho, prejudica e interfere com todo o sistema da verdade de Cristo. Conceda por um momento que a ceia do Senhor é um sacrifício e não um sacramento, que cada vez que as palavras de consagração sejam utilizadas, o corpo natural e o sangue de Cristo estejam presentes na mesa de comunhão sob as formas de pão e vinho. Conceda que todos que comem esse pão consagrado e bebem esse vinho consagrado, comem realmente e bebem o corpo natural e o sangue de Cristo. Conceda por um momento essas coisas e depois veja quais consequências importantes resultam dessas premissas. Você estragou a abençoada doutrina da obra acabada, consumada de Cristo, quando ele morreu na cruz. Um sacrifício que precisa ser repetido não é coisa perfeita ou completa. Você arruína o ofício sacerdotal de Cristo. Se há sacerdotes que podem oferecer um sacrifício aceitável a Deus, além dele, o grande sumo sacerdote é roubado de sua glória. Você estraga a doutrina bíblica do ministério cristão. Você exalta os homens pecadores na posição de mediadores entre Deus e o homem. Você dá aos elementos sacramentais do pão e do vinho uma honra e uma veneração que nunca foram destinados a receber. Você produz uma idolatria para ser abominada por cristãos fiéis. Por último, mas não menos importante, você derruba a verdadeira doutrina da natureza humana de Cristo. Se o corpo nascido da Virgem Maria pode estar em um, pode estar em mais lugares do que um ao mesmo tempo. Não é um corpo como o nosso, e Jesus não foi o último Adão, na verdade, de nossa natureza. Não é uma coisa pequena, essa é a realidade perversa e idólatra, as implicações que vêm disso. E quanto a alguém que diz, bem, eu acho que sou cristão, mas eu gosto de ir à igreja católica, eu me sinto em casa lá, devo sair? Ouça 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Faça sua escolha. No final de cada entrega, na missa, o comunicador que recebe a hóstia é obrigado a dizer uma coisa ao sacerdote. Amém, amém. Afirmando a verdade de ter recebido Cristo. Isso é impossível para um verdadeiro cristão. Se você ainda persiste com esse sistema, você deve sair e nós devemos, com amor e sensibilidade, chamar as pessoas para o verdadeiro Evangelho. Pai, nós te agradecemos pelo tempo de hoje à noite. Tanta coisa para pensar, tantas coisas buscadas de coração. E, ó Senhor, como desejamos ser discernidores e compassivos, amorosos, graciosos, buscando trazer o verdadeiro Evangelho para aquelas almas sitiadas que estão envolvidas nesse mistério sem sentido e condenatório. Dá-nos a oportunidade de exaltar o Senhor Jesus Cristo e o Evangelho da Graça. Oramos em seu nome. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.